Anderson Garcia.
Nós estamos recebendo aqui a visita do prefeito de Natividade, Francisco José Martins, o Chico da Saúde. Prefeito, bom dia, prazer em recebê-lo mais uma vez aqui na Rádio Natividade, sempre para trazer informações pertinentes à nossa sociedade, à nossa população.
Bom dia, meu amigo Wanderson, bom dia a todos os ouvintes da Natividade FM, um prazer estar aqui mais uma vez com vocês, obrigado por esse espaço.
Prefeito, eu acho que todo mundo quer saber, né? O servidor de Natividade está numa situação que não deve estar fácil, né? São 15 dias, 16 dias, na verdade, já de atraso no pagamento, levando-se em consideração o que se fazia antes, né? Que se pagar antes da virada do mês, pagar sempre no mês trabalhado. Hoje, dia 16 do mês de julho, né? O senhor, da vez que esteve aqui, logo após a sua posse, disse que tinha pego o caixa da prefeitura praticamente zerado, né? No que diz respeito a recursos que poderiam ser empenhados para o pagamento, né, dos servidores. E aquela época, o senhor disse que esta seria uma prioridade do seu governo. Prefeito Francisco, o que mudou daquela vez que você esteve aqui, talvez há uns 10 dias atrás, para hoje?
Vance, em relação ao pagamento, nós continuamos afirmando como uma prioridade absoluta, porque a gente entende que todas as outras questões são secundárias quando não se tem o mínimo, né, que é o sustento da família. Então, nós estamos trabalhando incessantemente desde o dia que assumimos para conseguir, fazendo contas, entrou mais um cadinho, agora vai dar, agora não vai dar, enfim, para conseguir pagar esse pagamento. Programamos para a semana passada, infelizmente acabou não sendo possível fechar o valor suficiente, e nós estamos programando para amanhã, já está no banco o dinheiro, já vai poder ser pago amanhã. Mas eu queria só fazer uma observação aqui, Ivan, porque a folha de pagamento de Natividade, nós estamos vivendo um momento de crise, todo mundo sabe disso, todo mundo ouve na televisão, a arrecadação diminuindo, várias prefeituras demitindo, você mesmo deu uma notícia aí da reunião dos prefeitos lá com o Tribunal de Contas do Estado.
E, aliás, ele chegou a recomendar que se fizesse demissões.
Recomendou que se fizesse demissões, inclusive...
De funcionários de carreira.
Que é uma coisa bastante controversa, mas o presidente do Tribunal de Contas está falando, né? Então, todos os municípios se adequaram, muitos não fizeram festa, muitos não... Enfim. E nós aumentamos o nosso gasto assustadoramente nesses últimos meses com o pessoal. Então, nós saímos de uma folha bruta de dezembro de 2014 para 2 milhões e 600, e assim, valores redondos, né? 2 milhões e 600 em junho. Quer dizer, um aumento de 700 mil reais no momento que a arrecadação está diminuindo.
Peraí, em 2014 a folha era de?
Dezembro de 2014 foi 1 milhão e 900.
1 milhão e 900. Junho de 2015?
2 milhões e 600.
Folha bruta. 700 mil reais aproximadamente, a folha bruta.
Incluindo aí todos os encargos,
servidores públicos contratados, cargos de confiança, comissionados e de carreira.
Exatamente.
Mas houve um acréscimo na ordem de 6 meses, né, no prazo de 6 meses, um acréscimo da ordem de aproximadamente 700 mil reais.
Exatamente.
Peraí, então o município de Natividade fez o inverso do que os seus pares fizeram. Quando nós entramos nessa crise, no finalzinho do ano passado, os municípios começaram a enxugar os seus gastos. Natividade fez o contrário. Enquanto todo mundo enxugava, aqui começava a botar água.
Botar água, exatamente.
Meu Deus.
E aí, o que vinha, o que era previsto que fosse acontecer, aconteceu. Né? Que foi o fim dessa possibilidade. E aí, o que aconteceu? Eles pegaram o dinheiro que deveria ser da folha de junho, e gastaram com outras coisas, com a festa, com rescisões de determinadas pessoas, e nós não conseguimos apurar ainda todo o gasto que foi feito no período, porque são tantas coisas para apurar ao mesmo tempo, mas não sobrou para a folha desse valor, está aprovisionado em torno de 700 mil reais, em torno de 700 mil, né? Nas várias contas, inclusive Fundeb, tá. Então, o que nós fizemos? Nós não podemos pagar todo mundo. Não dá para pagar todo mundo o mês de junho. Então, nós fizemos a opção de pagarmos os funcionários de carreira, com todas as suas vantagens, quem tem tempo de serviço, decênio, quinquênio, tudo. Só não vamos pagar desses funcionários as horas extras. Tudo que foi que é direito do servidor estatutário vai ser pago. Os demais, nós vamos primeiro fazer, estamos fazendo já, uma auditoria dessa folha para ver o que é devido. E priorizar os pagamentos. Então, vamos tirar qualquer tipo de rescisão, vamos tirar uma série de outras questões que podem estar embutidas nessa folha, porque, além de tudo, vamos, ainda de junho, de maio para junho, aumentou mais 300 mil, porque a folha de junho, de maio fechou em torno de 2 milhões e 300. E a de junho, 2 milhões e 600. Então, aumentou 300 mil. A título de quê? Eu não sei, não posso afirmar, mas é estranho. Né? Então, a gente imagina que essa folha esteja inflada com algumas questões que não são, no mínimo, devidas e que certamente não são prioridades. Então, entre pagar o servidor de carreira e o servidor comissionado, o cargo de confiança, e aí é óbvio que eu estou falando de cargo de confiança da forma como eles colocaram os cargos de confiança. Tem muita gente que é salário mínimo, ganha R$ 780,00, que é cargo de confiança, assessor executivo, criaram um monte de cargo de assessor executivo, não sei das quantas, para colocar pessoas em serviços de apoio, como servente, como merendeira, como motorista, como...
Através de concurso público.
Exatamente. Então, isso ainda vai ser uma coisa mais grave, Vans, porque todo o nosso comissionado, que eu, inclusive, alguns que a gente está colocando agora até por necessidade, né, porque em algumas funções você precisa ter pessoas de confiança e tal, muitas dessas pessoas, na hora que eu começar a chamar o concursado, vai ter que ser substituída, para a gente não cometer o mesmo erro, né, de ficar inflando mais a prefeitura. Eu não posso fazer isso, de hipótese alguma. Então, nós estamos pagando os efetivos concursados, com todos os seus direitos, e a toda a educação, todos os funcionários da educação vão estar recebendo, os professores, né, porque é verba do Fundeb, do período de gestão, de 6 meses agora, vai ter que pagar o do outro que não tem nenhum tostão provisionado.
Francisco, eu não quero fazer um prognóstico ruim, não. Um prognóstico negativo, não. Mas, olha, se você está enfrentando dificuldades para pagar a folha normal, eu acho, não quero colocar terror em ninguém, não. Eu acho muito difícil a questão do 13º salário.
Não, eu também acho.
Eu acho que você está aqui para ser verdadeiro, para a gente falar de forma aberta para a população. Assim,
falei,
você pegou uma situação muito complicada.
Eu falei com você o seguinte, eu falei no palanque, falei toda a situação. Nós temos clareza da situação, sabemos que está grave. Mas nesse último momento ficou muito mais grave. Você sabe que essa operação que foi feita na Secretaria de Saúde... Deixou a Secretaria de Saúde uma conta com R$ 20 e outra com 50.
Reais?
Reais, 50 reais.
Não são 20 mil reais,
não,
são 50 mil reais.
50 mil não, 20 reais.
É uma
reais.
Nota de 50 e uma nota de 20.
50 reais. Eles pagaram na noite, né, no dia 30, tipo de dia e de noite, 1 milhão e 400 e pouco por ofício. Transferência de recursos para conta, para outras contas da prefeitura que também já foram pagas outras coisas no mesmo dia, e pagamentos para empresas, que a gente não sabe de quê, porque não tem empenho, não tem processo de pagamento, é nada, por ofício. Então, isso já está comunicado aos órgãos de controle, como o Tribunal de Contas, o Ministério Público Federal, já está... comunicado, estamos encaminhando a cópia também que foi encaminhada para o Tribunal de Contas, para a Polícia Federal, para apurar as responsabilidades, porque o que foi feito ali foi uma situação extremamente grave. E aí deixou a Secretaria de Saúde sem um tostão furado.
E aí, se precisar comprar remédio hoje, Francisco,
tem
você não tem dinheiro.
Não tem dinheiro para remédio, não tem dinheiro para nada.
Se precisar fazer uma cirurgia emergencial de uma pessoa que o SUS talvez não cubra, a secretaria não
nesse
tem.
Nesse momento...
Não tem dinheiro.
Não tem.
O caixa ficou zerado.
Ficou zerado. Então, o que, que nós estamos pedindo à população? Pedindo muita paciência e muita compreensão nesse momento. Eu sei que é um momento difícil para todos nós. Estava falando com você, eu nunca tomei remédio para dormir e estou tendo que tomar remédio para dormir porque eu não consigo dormir à noite. E de tão ansioso, estou preocupado com as coisas que estão acontecendo e com como é que nós vamos sair desse lugar. Eu, assim, ontem, eu tive com o secretário de Estado de Saúde ontem, ele se comprometeu de repassar os recursos que o Estado não repassou por algum motivo para o município do ano passado e esse ano, para repassar de uma vez só, para nos dar uma aliviada, mas são também recursos que vêm com destinações específicas, não são recursos que você pode gastar com qualquer coisa. E vamos estar com o ministro da Saúde, pedir a ele para uma antecipação de recurso, entendeu? Vou voltar com ele brevemente, nos próximos dias está sendo marcada audiência para a gente conseguir tentar uma antecipação de recurso e esse recurso ser descontado. Então, eu estou me trabalhando, estou me virando, viajando, conversando, pedindo, pelo amor de Deus. Hoje o governador vem aqui, eu queria pedir às pessoas que vão lá, a partir das 11 horas, no Corpo de Bombeiros, ali para a inauguração do Corpo de Bombeiros na
Liberdade.
No bairro da Liberdade. Queria convidar o povo que vá para lá, para o que está fazendo, vá para lá, porque a gente precisa impressionar o governador.
É, e demonstrar que a população está apoiando o município num momento complicado como esse.
Nós precisamos que ele se sensibilize com o nosso problema. Nós vamos fazer um grande apelo ao governador. Essa presença dele aqui, já no início de governo, representa um comprometimento com a natividade, porque há quanto tempo que o governador não vem à natividade? Né? Uhum. Então, ele imagino que isso seja também um sinal de que ele está botando fé nessa gestão, que está, né, se propondo ajudar. Todos os secretários estão abrindo as portas, já fui recebido pelo chefe de gabinete dele, pelo secretário de interior, pelo secretário de obras, enfim, para o secretário de turismo, vários outros secretários, estamos trabalhando muito, 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 muito. Os nossos secretários estão todos extremamente empenhados, mas não tem. Os ônibus escolares estão todos quebrados, os caminhões estão todos quebrados, as máquinas agrícolas estão todas quebradas. Então, tudo ao mesmo tempo e sem dinheiro para consertar. Então, é um quadro gravíssimo, gravíssimo. E nós estamos trabalhando incessantemente, estamos recebendo as pessoas, as secretarias estão funcionando dentro da normalidade, a Secretaria de Educação e da Assistência Social são as únicas secretarias que estão trabalhando com uma situação de normalidade. Estão conseguindo tocar a coisa com mais tranquilidade, porque tem alguns recursos específicos.
Tem fundos próprios, né?
Tem fundos próprios.
E esses fundos não foram mexidos.
E esses não. E as secretarias estão andando com equipes muito harmônicas, que estão trabalhando com muita... Já recuperamos alguns recursos da assistência social, conseguimos ontem a confirmação, vai via SEAB no mês de semana que vem, na atividade, para a gente efetuar o projeto para 50 unidades habitacionais, que já estão conversados com o governo do Estado. Então, tem muita coisa para acontecer, entendeu? A gente já está retomando, mas estamos com gravidade com o problema da regularidade previdenciária. O município deve a previdência, isso é crime de apropriação indébita. E eu tenho que repassar esse dinheiro de uma vez só, porque a previdência... Esse valor não pode ser retido, não pode ficar...
Ou seja, a prefeitura, em um determinado momento, descontou aquele valor do servidor, reteve aquele valor e não repassou para o Instituto de Previdência?
E não repassou para o NATPREV, exatamente.
E esse dinheiro foi para onde? Retido do servidor?
Não sei.
Ninguém sabe.
Pagaram coisas aí, não sei o quê.
Mas não poderia ser feito isso.
Não poderia ter sido feito, é o dinheiro do servidor, né, que era para ser depositado ao NATPREV. Então, estamos sem a regularidade previdenciária. Sem a regularidade previdenciária, não podemos assinar nenhum convênio novo. Não podemos fazer nada. Estamos trabalhando. O Eliezer está assumindo, acumulando, sem ônus, a função de presidente do NATPREV para tomar pé da situação, de toda a realidade. Estamos indo amanhã ao Rio. Ele vai com uma equipe lá da UFRJ especializada em o Núcleo de Estudos Previdenciários da UFRJ, que vai nos ajudar a identificar uma série de problemas para alavancar a Previdência e também ver como é que a gente faz para tirar a Previdência dessa situação.
Então, hoje o município está numa espécie de Serasa dos municípios.
Isso, se chama CALC. Quando a gente está no CALC...
Está na lista negra, de maus pagadores.
Não pode contrair novos recursos. Então, se a gente não conseguir resolver isso, e vai resolver, nós vamos resolver isso, tenho certeza que nos próximos dias a gente vai estar com esse CRP, eu acho que no máximo dentro de 30 dias a gente está com o CRP. Uhum. E aí vai poder restabelecer o CALC e poder fazer os novos convênios que
É questão prioritária também, porque sem isso você não consegue recursos
externos.
Chico, só para a gente fechar esse assunto, a questão da folha de pagamento, só para que as pessoas não paguem nenhuma dúvida. Amanhã, sexta-feira, logo cedo, o servidor público, que é servidor estatutário, aquele servidor que é
Pode ir ao banco,
porque o salário dele vai estar lá.
Vai estar lá. E os professores, todos os professores...
Pessoal da educação, de uma forma geral.
Inclusive, uma parcela do atrasado.
Ah, tá. Daquele acordo que foi feito, exato, do reajuste e tal.
Exato.
Foi pago uma apenas, isso, né? Você vai pagar a segunda.
Era para ter sido pago três. Uhum. Pagou uma e a gente vai ter que pagar as outras duas.
Certo, então servidores concursados amanhã estarão com seus salários depositados, à exceção de eventuais horas extras.
Exato.
Não é isso, Francisco?
Exato.
Contratados de cargos de confiança, o município não conseguiu ainda recurso para pagá-los.
Não só o recurso, como também estamos auditando essa folha para ver o que é devido e o que é indevido.
Uhum. Então, os contratados, por enquanto,
não tem perspectiva
de data.
Nenhuma.
Vocês vão auditar essa folha primeiro.
Estamos auditando a folha.
Vão olhar caso a caso,
identificar a situação. Porque, Avance, tem inclusive servidores que estavam nomeados sem cargo. Não sei se eu te falei, a prefeitura tem uma estrutura administrativa de 520 cargos. Tinham 636 pessoas nomeadas. Então,
ou seja,
tem gente nomeada
em
cargo
mais...
que não existe. Não. 636.
Ah, tá, perfeito.
Tinha 116 pessoas a mais...
Do que o número previsto?
Do que o número previsto.
Peraí, então tinha pessoa que tava, tinha caso de duas pessoas do mesmo cargo.
Exatamente. Sem provisão em cargo. O cargo é criado por lei. Você só pode nomear um cargo criado por,
sim,
lei. E tinha pessoas nomeadas sem cargo. Entendeu?
Mas como pagar, então?
Estava pagando. Eu não posso pagar. Eu não vou pagar.
Uhum.
Né? Eu não, isso eu vou ter que identificar, e essas pessoas não têm como receber, porque eu não vou pagar uma coisa que é ilegal, que é indevida.
Há denúncias que, inclusive, giraram pela cidade de pessoas que eram contratadas e sequer trabalhavam.
Você
deve ter conhecimento
outras
disso.
Outras, Wanderson, trabalharam 3 meses e não tem nenhum documento na prefeitura, não tem uma portaria, não tem um papel, essas pessoas não têm nem para quem
foram
reclamar.
Contratadas de boca só.
Contratadas de boca, trabalharam de boca. E não
até
tem,
trabalharam, né?
Até alguma, essas, por incrível que pareça,
trabalhavam. Exerceram lá a sua função, trabalharam.
Não,
mas
tem,
não tinha nada.
E não
nada
tem nem
certo.
Como reclamar, não tem para quem reclamar.
Não tem um papelzinho apenas.
Não tem como, ela não pode ir na justiça reclamar, porque ela não trabalhou, ela não existia. Essa é a grande verdade. Então, foi uma maldade que fizeram com o povo de Natividade. Uma maldade.
Francisco, visita do governador Sérgio Cabral, você falou agora há pouco, o município hoje vai estar inaugurando o seu destacamento do Corpo de Bombeiros, que é um sonho antigo, aliás, né? Você foi uma das pessoas que, o seu grupo político, há algum tempo atrás, você não era prefeito ainda, seu grupo político levantou essa bandeira, né, da instalação do Corpo de Bombeiros aqui na atividade. E esse sonho se torna realidade hoje, né, Francisco? Aliás, por coincidência, inaugurado por você, prefeito.
Essa luta começou há muito tempo atrás com uma emenda do então deputado estadual Rodrigo Neves, que hoje é prefeito de Niterói. Ele fez uma emenda, já estava negociada com o Corpo de Bombeiros, que ele estava com um plano de expansão, com apoio do governador Sérgio Cabral, e nós só precisávamos doar o terreno. A prefeitura doava o terreno e o Estado construía o Corpo de Bombeiros, equipava e mandava os bombeiros.
Uhum.
Isso foi o motivo de uma série de discussões, uma série de problemas, uma série de obstáculos, e acabamos perdendo aquela oportunidade. Agora, graças a Deus, o bombeiro volta aí. Não foi na minha gestão que foi trabalhado isso, não foi na gestão do interino do prefeito Fabiano França. E ele conseguiu, através aí dos seus contatos com o Estado, mas tivemos que ceder um prédio muito importante, de uma importância muito grande para o município, que funcionava a assistência social. Hoje a assistência social teve que sair de lá, está
pagando
aluguel num bairro que não é o bairro que tradicionalmente tem a maior necessidade, né, da presença da secretaria lá, que é aqui no bairro Sindicato. Então, a Liberdade tinha uma relação com aquela Secretaria de Assistência Social.
Já de muitos anos,
já,
né?
De muitos anos, desde a época do Vavá. Então, realmente, foi uma perda para a Natividade, por um lado. Mas, por outro, é um grande ganho. Temos que parabenizar a iniciativa, dar as boas-vindas aos bombeiros, que vão poder nos dar uma segurança muito grande em caso de incêndio, em caso de afogamento, em caso de enchente, em caso de acidentes graves com pessoas que ficam presas nas ferragens. Eles têm uma equipe de socorro que vai vir, vai trabalhar também em parceria com a nossa emergência. Estamos trabalhando para que eles façam uma qualificação dos nossos profissionais da emergência do hospital para melhorar a qualidade do resgate, porque o primeiro atendimento é fundamental, é vital. Então, nós gostaríamos muito que você parasse o que você está fazendo, meu amigo, minha amiga, e que nos prestigiasse nesse momento, que o governador vai estar lá, e é o momento de sensibilizar o governador para essa situação de caos que nós estamos vivendo. Então, eu queria muito te pedir, se você pode parar o que você está fazendo, pare, vai receber o governador, ele deve chegar aqui por volta de 11h30, meio-dia, não deixe de ir, para a gente receber o governador com muito carinho, com muita hospitalidade e fraternidade, para que ele possa se sensibilizar com o nosso problema e realmente nos ajudar nesse momento tão difícil que a gente está passando.
Outra mudança para essa semana, Francisco, é a questão da Feira Livre. Parece que vai sair de onde ela era realizada, ali ao lado do fórum, e vem para o centro.
Isso é uma alegria muito grande, porque, graças a Deus, nós não estamos paralisados pela crise. Nós estamos em crise, mas não estamos paralisados, estamos buscando alternativas. E essa feira é uma coisa que me deixou muito feliz. Fizemos uma reunião com os feirantes no sábado de manhã para discutir o processo de pagamento. O processo de pagamento também vinha sendo feito de uma forma indevida, porque fazia um cheque nominal em nome do secretário, ele descontava o cheque no banco e pagava em dinheiro. Isso é uma coisa que não é adequada, né, à administração pública. Então, ficamos na dívida. Vamos organizar primeiro para depois pagar, ou não, enfim. Combinamos com eles que vamos fazer a feira normalmente, que esse mês vão juntar três feiras e fazemos um pagamento só ao final das três vezes, das três feiras, e vamos mudar o lugar para o centro. Qual a ideia? Agora, amanhã, sexta, sábado, vai ser só dentro da praça.
Ferreira Rabelo?
Dentro da praça Ferreira Rabelo. Uhum. Vamos trazer a feira para ali, e a ideia é que a gente, num prazo curto, consiga tornar essa feira uma atração turística. De repente, o pessoal do Raposo sabe que tem uma feira aqui na atividade, que tem artesanato, que tem um produto natural, um queijinho, um mel, uma linguiça defumada, uma música ao vivo, uma coisa agradável. Essa semana já o Coral da Terceira Idade vai tocar, vai cantar, para já começar a criar um clima. Falamos com as bordadeiras para colocar uma banca da
Associação.
Da Cooperativa de Bordados. Vamos conversar com o pessoal da Casa do Artesão. Não tivemos ainda a possibilidade de fazer contato, mas quero fazer contato lá com o pessoal da Casa do Artesão para ver se eles também expõem alguma coisa. Mesmo que não venda nada nesse primeiro momento, que, né, as pessoas não estão sabendo muito.
Tem que plantar semente.
Mas para já começar a criar o clima, entendeu? Então não é só a Feira Livre de alimentos, mas também ampliar essa feira com outras possibilidades. Daqui a pouco a gente começa a expor um quadro, e vem gente de Raposo, pode comprar, e transformar isso num momento de lazer e num ponto turístico de natividade. Acho que o local é adequado, que é a praça de manhã no sábado não tem atividade praticamente nenhuma. Uhum. Daqui a pouco os quiosques podem começar a abrir.
Cedo, não é?
Mais cedo e tal. E vamos criar um clima aí de, né, As senhoras que vendem pastel vão estar lá também, com aquele pastelzinho, caldo de cana tradicionais. Então vamos dar uma, transformar essa feira num lugar agradável. Então eu queria também convidar você. Outra novidade em relação à feira, Vance, que a gente vai começar às 7 da manhã.
Ah, não vai ser às 5?
Não, não. Porque a gente conversou, gente, eu nunca fui à feira comprar nada. A minha esposa também não. Certamente a sua esposa também não, não sei. Mas
é muito cedo.
As pessoas gostam de dormir um pouco mais no sábado ou domingo, né? Então a feira vai começar às 7 horas e vai se estender um pouco mais. Então se você quer dormir um pouco mais, mas pode ir à feira um pouco mais tarde para, né, para curtir um pouco do clima da feira e comprar alguma coisa, mas com mais calma, vai com a corda devagar, vai com calma. Então a gente vai tentar esticar um pouquinho o horário dessa feira para não acabar tão cedo. Então se você também é, você é o servidor que está recebendo seu salário aí na
sexta, amanhã.
Na sexta-feira, vai gastar um pouquinho na feira, vai prestigiar o nosso produtor rural. Outra coisa que fizemos em relação à feira, vamos uma antiga reivindicação dos agricultores, nós estamos inibindo a presença de feirantes de outros lugares.
Vai se dar prioridade para quem
só
é de atividade.
Quem crachazinho, quem está inscrito na feira, todo mundo com crachá, quem não tiver crachá vai ser convidado a se retirar, porque já foi comunicado a algumas pessoas lá na feira que ficava lá, o pessoal principalmente de Varriçai. Nós não temos nada contra os nossos irmãos de Varriçai, muito pelo contrário, mas eles têm uma feira lá na sexta-feira, nosso produtor não pode participar. Exatamente por isso, porque é uma feira para incentivar o produtor local. Então não tem sentido você permitir que pessoas que venham de outros municípios possam participar dessa feira. Então, isso também foi uma inovação e estou com muita alegria, com muita fé de que esse projeto vai ser um sucesso total.
Tá certo. Chico, chegou a só um questionamento aqui, acho que é bom para a gente aproveitar aqui para dar uma acertada na situação, né, tirar as dúvidas. O cartão do servidor estava bloqueado, não
estava? Estava. Eu não posso te afirmar, Vanso, o motivo pelo qual ele estava bloqueado, mas tinha alguma incoerência mais que documental, operacional, entendeu?
É uma questão burocrática.
E não estava sendo dado a devida atenção para resolver isso com rapidez, né? Entramos, demos prioridade a isso, entramos em contato com a administradora do cartão, conseguimos resolver em poucos dias e liberamos o crédito, porque o servidor estava sem dinheiro e sem crédito para comprar, né? Então estava uma situação muito, muito complicada.
Alguém disse que o cartão talvez estivesse bloqueado mais uma vez. Você não tem, então, essa informação?
Não, hoje?
É, ficou agora há pouco essa demanda.
Não tenho essa informação. Não tenho essa informação.
Até onde você sabe, está tudo certo.
Não, até onde eu sei. Pode ser, eu vou verificar. Se tiver, vou me entrar em contato e ver exatamente o que, que é. O
Pode problema. Ser que tenha acontecendo com um servidor ou outro, uma coisa nesse sentido.
Mas eu vou, obrigado pela informação, Vanderson, eu vou verificar imediatamente para saber o que, que realmente
pode estar acontecendo. E em caso de ser talvez uma coisa isolada de um servidor ou outro, ele pode procurar a prefeitura para ver o que está acontecendo, não pode, Francisco?
Pode, claro, mas a gente vai informar, vou verificar, vou ligar agora ainda daqui a pouco para o pessoal do departamento pessoal. Okay. E pedir que verifique, saber o que está acontecendo e vamos tomar as medidas imediatas para desbloquear.
Tá certo. Francisco, muito obrigado pela sua visita mais uma vez, pelas suas informações. Eu acho que o que acontece nesse município num momento de crise como esse tem que ser partilhado, né, com a população. Até porque para não ficar nas costas de uma pessoa ou poucas pessoas, né?
Exatamente.
Eu acho que a gente tem que partilhar esses momentos, os momentos bons e os momentos ruins também. Eu quero te deixar à vontade para as suas considerações finais e mais uma vez deixar o espaço, como sempre, aberto. Né, para a administração pública,
Vance, eu quero te agradecer muito, inclusive esse espaço tem sido, assim como as outras das demais emissoras também, inclusive hoje a gente não teve aqui, né, em cadeia por conta do tempo, da emergência de te falar sobre essas questões. Eu estive viajando segunda e terça, mas a gente está muito agradecido por essa parceria, né? Porque a gente já ouve algumas vozes críticas de insatisfação, de parceiros, de pessoas que estiveram com a gente na campanha e que já começam a cobrar, que não me chamaram, eu não tive oportunidade, eu não tive chance, muita cobrança. E apesar da gente não ter prometido nada para ninguém e nem ter sido eleito para resolver problemas pessoais de ninguém, mas as cobranças já existem, são grandes. Já ouvimos vozes na Câmara cobrando transparência, cobrando atitudes, e isso é normal, é do processo político, a gente não vai polemizar com isso, Mas, realmente, eu queria agradecer essa parceria da imprensa local, sul em particular, e dizer que a gente está trabalhando com... Quero sentar com você brevemente para a gente fazer uma formatação de um programa semanal, que a gente possa estar vindo aqui com frequência regular para prestar conta e poder estar fazendo um debate permanente com a comunidade. Tá? Eu queria te agradecer e realmente também deixar a Prefeitura, dentro das nossas enormes limitações, a disposição sua, da sua emissora, para que a gente possa estar fortalecendo cada vez esses laços aí.
Tá certo, Francisco, muito obrigado, né? Boa sorte, né? E boa inauguração logo mais, né? Logo mais daqui a pouquinho, né?
Muito obrigado.
Um abraço grande. São 9 horas e...